Marabá. Você confere todos os detalhes com a equipe do Esporte 93, a partir das 8 horas da noite. Narração Bruno Barbosa, reportagem de Manuel Alves e comentários do convidado Genilson Oliveira. Parazão 2025 é aqui. Apoio Grupo Mateus, somos um só coração. Velon Internet, é hora de ir mais longe. Hidro, mudando o jogo do alumínio. E Governo do Pará. Cultura FM
93,7.
40 anos no ar.
Versos no ar.
Versos no ar.
Saber envelhecer é uma arte. É olhar a vida com serenidade, mesmo quando a ilusão desaparece. É comungar o tempo com alegria. É fingir que é feliz, até cantando, quando o coração é só melancolia.
Homenagem à poesia de Celeste Proença. Cultura, rede de comunicação. Versos no ar.
Versos no ar.
Há 40 anos, a cultura faz a trilha sonora da sua vida. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas.
Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Com a apresentação de José Vieira.
E Maria Vitória Eggs. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação.
Anote também o nosso WhatsApp, 98563-9937. Repetindo o WhatsApp, 98563-9937.
Vamos aos destaques desta edição.
Embora tenha registrado uma morte por dengue, Pará reduz número de casos da doença.
Ministério do Turismo recebe projetos para a criação de monumento da COP30 na capital paraense.
A Depará alerta sobre o prazo final para o recadastramento de produtores de dendê.
Defensoria Pública do Pará promove ação pelo Dia da Visibilidade Trans, oferecendo serviços e fortalecendo direitos das pessoas trans em situação de vulnerabilidade.
Esporte. Paysandu venceu Datuna e assumiu a liderança do Parazão. Remo deve manter o time para enfrentar o Águia de Marabá hoje à noite.
E ainda, Santo Antônio do Tauá ganha nova sede do Fórum. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta quarta-feira, Maria Vitória, informando que o Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia está precisando de novas doadoras de leite materno.
Isso mesmo, Vieira. O estoque reduzido compromete o atendimento de bebês internados na maternidade. Confira com o repórter Marcos Aleixo.
Em 2024, o Banco de Leite Humano da Santa Casa atendeu em média 37% dos bebês internados nas unidades neonatais com leite humano. Em janeiro deste ano, este percentual está em cerca de 27% de recém-nascidos atendidos. A dona de casa e doadora de leite Yasmin Nunes fala da motivação dela para este gesto.
A minha bebê, quando ela completou 4 meses, ela já não conseguia mais acompanhar a demanda da minha quantidade de leite. Então, isso acabou acarretando alguns problemas de saúde. O meu leite empedrava, as minhas mamas ficavam muito doídas por causa da quantidade grande de leite. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer a doação, melhorou muito, porque isso me ajudou muito.
O Banco de Leite Humano da Fundação Santa Casa do Pará registra uma redução no número de doadoras ativas e precisa retomar a ação de coleta do leite humano para atender da melhor forma os recém-nascidos internados nas unidades neonatais da Santa Casa. O Banco de Leite Humano da Santa Casa está cadastrando doadoras de leite e a engenheira mecânica e doadora de leite Arielle Assunção fala da experiência de ser uma delas.
É muito gratificante. Quando a gente faz a doação, a gente consegue doar às vezes um ou dois potinhos, mas esses potinhos eles vão alimentar muitos bebês que estão ali por algum motivo precisando dessa doação e conseguir visualizá-los depois, né, indo para suas casas, ficando com seus familiares, com sua família, com sua mãe, com seu pai, é gratificante, pois a gente sabe, né, que esse período, né, logo depois do parto, é muito crítico para a vida dos bebês.
A Fundação Santa Casa observa que para ser uma doadora de leite, a mulher precisa estar amamentando, ter excedente de leite e bom estado de saúde. As interessadas devem entrar em contato pelo telefone, anote aí, 3251-7311, repetindo, 3251-7311, Banco de Leite, ou pelo 3251-7212, do projeto Bombeiros da Vida. A meta é coletar mais de 270 litros de leite por mês. A coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa, Sinara Souza, dá mais detalhes.
O atendimento com leite humano, ele é fundamental para ampliar as chances de recuperação dos bebês prematuros ou de baixo peso que estão internados principalmente nas UTIs. Então, além de proporcionar um desenvolvimento mais saudável por toda a vida. O que é necessário para ser uma doadora? Quem pode ser essa doadora aqui do Banco de Leite da Fundação Santa Casa? Toda mãe que apresente excesso de leite e queira doá-lo de forma voluntária e que venha, se interesse por buscar informações em os serviços de saúde ou no próprio Banco de Leite ou em um posto de coleta de leite humano mais próximo da sua residência.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E olha, Maria Vitória, uma programação marca o Dia da Visibilidade Trans em Belém.
Isso mesmo. A ação é desenvolvida pela Defensoria Pública do Estado, como nos conta o repórter João Paulo Seabra.
A data foi criada em 2004 como marco da luta por direitos e dignidades das pessoas transexuais no Brasil. A escolha do dia remonta ao lançamento da primeira campanha nacional de promoção do respeito à diversidade de gênero pelo Ministério da Saúde, que contou com a participação de ativistas trans. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais ANTRA revelam que o Brasil lidera um ranking de violência contra essa população, com mais de 130 assassinatos de pessoas trans em 2023. Leonora Bittencourt é pessoa trans e representante da ONG Olívia e Associação ABGLT. Ela comenta a importância da data.
É sobre trazer para o centro do debate todas as discussões, as pautas que diz respeito a esse segmento, para que a gente possa estar chamando a atenção do legislativo, do executivo, do judiciário, de todas as esferas governamentais, da mídia, para que possam entender que a única coisa que a gente quer é direito à vida, o que ainda assim nos é negado, esse direito democrático e que a nós é negado, pois seguimos pelo 16º ano consecutivo sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso é extremamente lamentável, visto também que nós conseguimos sim avançar em algumas pautas, porém o preconceito, a discriminação, ela tem avançado também junto com esses avanços. Então a gente tem que estar sempre vigilante, criando mecanismos de controle social para que possamos pensar em como vamos fazer com que essa população possa seguir na sociedade, tendo um direito básico, como eu citei, que é o direito à vida.
Na capital, a Defensoria Pública realiza nesta quarta-feira uma programação especial que une serviços e debates. Maria Belém, defensora pública, comenta como serão os atendimentos.
Nós vamos fazer atendimento de orientação jurídica para alteração de nome e gênero. Nós vamos emitir carteira de identidade, segunda via de documentos, e também terá vacinação, teste de HIV e uma palestra bem resumida sobre o que é o casulo.
A programação também apresenta o projeto Casulo, criado pelo governo do Pará, que amplia o atendimento médico e ambulatorial para pessoas trans. A coordenadora Maria Belém destaca a importância do evento.
É de grande importância, uma vez que eles precisam ter a visibilidade, eles precisam se mostrar. E a Defensoria Pública está aí exatamente para fazer esse serviço, para mostrar que nós fazemos o acolhimento a eles. E é um dever da Defensoria e é direito do cidadão. E essas pessoas, como cidadão que são, eles têm direito a receber todos os serviços que se fazem necessários a eles.
Além disso, palestras como a do defensor público Carlos Eduardo, com o tema Conhecendo os Direitos das Pessoas Transsexuais, buscam fortalecer o conhecimento sobre cidadania e acesso à justiça. O Dia da Visibilidade Trans com ações e serviços é de 9 horas ao meio-dia de hoje na sede da Defensoria Pública do Pará, na rua Padre Prudêncio, número 154, no bairro da Campina. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:09.
7:09. Vida e saúde.
Município de Belém reforça trabalho de prevenção à dengue.
A Secretaria Municipal de Saúde alerta para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti nessa época do ano. As informações com Gabriel Nascimento.
Para prevenir novos casos de dengue e arboviroses, proliferados com mais facilidades através das chuvas, a Secretaria Municipal de Saúde tem mobilizado agentes de combate a endemias para visitar residências, comércios e demais locais em todos os distritos administrativos para detectar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypti. Agostinho Araújo, diretor do Departamento de Vigilância da SESMA, fala sobre quais são os tipos de dengue e os sintomas.
Nós temos o dengue clássico, temos o dengue com complicações e temos o dengue grave, que antigamente era chamado de dengue hemorrágico. Até 2014, o Ministério da Saúde mudou essa classificação, porque nem todo dengue grave cursa com hemorragia, com síndrome hemorrágica. Então, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Os sintomas geralmente começam com mialgia, dor no músculo, artralgia, dor nas articulações, dor retroorbitária nos olhos.
Febre é um sintoma que precede em todos os tipos de dengue. Existem também alguns sintomas comuns, mas que não aparecem em todos os casos, como manchas no corpo e coceiras nas mãos. A produtora cultural Cal Oliveira fala sobre os cuidados necessários que adota para eliminar focos de dengue.
Eliminar focos de água parada, usar repelente também é muito importante, evitar água parada em pneus, em garrafas vazias, em pratinho de vaso de planta, limpar, fazer a manutenção da caixa d'água, né, fechar ela, fazer a manutenção também das calhas, fazer a retirada de folhas e galhos e qualquer coisa que possa impedir a água de correr ali, manter as lixeiras tampadas também, principalmente protegidas da chuva, trocar com frequência a água dos nossos pets, quem tiver piscina, cobrir as piscinas se ela não tiver em uso.
Limpar a bandeja externa da geladeira é uma das recomendações comuns para a prevenção, que muitas pessoas esquecem de fazer. A mobilização da sociedade também é importante. A vizinhança precisa se conscientizar e denunciar locais que tenham o acúmulo de água parada, principalmente casas e terrenos que não têm pessoas morando. Dos 308 casos registrados no estado, apenas 11 são em Belém, que apresentou uma queda de 1.400% no número de casos, em relação ao mesmo período do ano passado, quando registrou 168 casos confirmados da doença. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Cultura FM, na COP30.
E olha que legal, Maria Vitória, monumento em homenagem à COP30 deve ser construído na capital paraense.
Isso mesmo, Vieira. Um concurso está sendo promovido para escolher a melhor proposta, como você ouve na reportagem de Marcelo Alencar.
Até o dia 13 de fevereiro, o Ministério do Turismo está recebendo propostas para a criação de um monumento no Portal da Amazônia, em homenagem à COP30 na capital paraense. Os projetos recebidos são em caráter de doação e devem constar na temática sustentabilidade, inovação e inclusão social. O ministro do Turismo, Celso Sabino, comenta mais detalhes sobre a construção do monumento.
O governo federal, desde o anúncio da UFCCC, agência da ONU de combate às mudanças climáticas, de que a COP seria realizada no Brasil, em Belém, passou a dedicar todas as atenções e os esforços de todos os ministérios do governo do presidente Lula para que essa COP seja um grande exemplo para o mundo e que a cidade de Belém esteja preparada para receber todos os grandes líderes que vão vir para o nosso país.
Depois da escolha, será formalizada a entrega do projeto ao governo federal para a edificação da obra. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 350 mil. As propostas devem ser inscritas na área de doação do governo federal até às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de fevereiro. O ministro do Turismo, Celso Sabino, explica mais informações sobre a iniciativa.
Estamos investindo mais de R$ 4 bilhões em obras de saneamento, infraestrutura, áreas de convivência, em parceria com o governo do estado do Pará, com o governador Helder Barbalho, agora com o prefeito Igor Normando, prefeito de Belém. E a construção desse monumento faz parte dos esforços do Ministério do Turismo para que Belém receba mais um atrativo turístico, mais um lugar para as pessoas conhecerem, tirarem fotografia, publicarem nas redes sociais. E nós estamos publicando amanhã no Diário Oficial da União o edital que estamos assinando hoje, dia do aniversário da cidade de Belém, em que nós vamos selecionar os projetos. Então...
Pelas normas, a escultura deve ter no máximo 7 metros de altura, apresentar uma linguagem cultural, não possuir pedestal e dialogar com o ambiente do espaço onde vai ser instalada. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
7:15.
7:15.
A seguir, no Jornal da Manhã.
A Depará convoca produtores de dendê para regularização cadastral.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Presente em toda a cadeia de valor, a Hidro está mudando o jogo do alumínio, esse metal essencial para o dia a dia de todos.
Atuando desde a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio, passando por uma produção cada vez mais sustentável, entregamos soluções para indústrias que fazem a diferença. Confira no YouTube da Hidro, uma websérie exclusiva com a Fafá de Belém, apresentando as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro. Indústrias que fazem a diferença.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense. Nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, manhã ensolarada com algumas nuvens e indicativo de chuva rápida durante a tarde e a noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã e tarde com chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Em Bragança, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, sol com algumas nuvens pela manhã e chuvas passageiras que vão até a tarde. Noite sem chuva. Em Paragominas, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus.
7 horas 18 minutos.
7 e 18.
O Pará é notícia.
Agência de Defesa Agropecuária do Pará orienta os produtores de dendê a procurar os postos do órgão para regularização cadastral.
O prazo final para o recadastramento vai até sexta-feira, dia 31. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Produtores de dendê têm procurado os escritórios da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADPará, para se regularizar. Com o ano de implantação da Guia de Transporte Vegetal, a ADPará já registrou quase 70 mil emissões da guia. O recadastramento acontece na maior área de cultivo de palma de óleo do Brasil, que inclui 10 municípios do Vale do Acará. A atualização cadastral dos documentos é uma exigência nesse período de início de safra do fruto na maior região produtora do estado, como destaca a diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da ADPará, Lucionila Pimentel.
É muito importante o recadastramento porque a atualização da safra, ela foi estabelecida após uma tratativa com o setor produtivo, que anualmente, no mês de janeiro, seria atualizada a safra do ano vigente. Portanto, a gente está iniciando 2025 com o cadastramento da safra do ano de 2025, agora em janeiro.
A rastreabilidade da palma de óleo implantada há um ano pela ADPará trouxe a regulamentação dessa cadeia produtiva. Com a criação da GTVDD em 2004, já foram identificadas 1.921 unidades produtivas e 14 indústrias, ultrapassando 1,4 milhões de toneladas de dendê em circulação, com a emissão de 69.441 guias. Com a implantação dessa política pública agropecuária, os produtores sabem que aquele fruto tem origem e obedece a todas as questões legais para ser transportado para as fábricas. Uma delas é a apresentação de documentos do produtor e da propriedade, como orienta a diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da ADPará, Lucionila Pimentel.
Precisa de alguns documentos. Um documento oficial com foto, o CPF, comprovante de residência atualizado, um comprovante de uso, de posse ou de propriedade do estabelecimento, um comprovante do cadastro ambiental rural, se tiver, né? Não é obrigatório. Então, de posse desses documentos, o produtor vai até uma unidade local e protocola com o servidor. Esse servidor irá peticionar eletronicamente esses documentos para a unidade de cadastro da ADPará, que irá avaliar os documentos, irá extrair uma imagem de satélite atualizada da propriedade para fazer a comparação da área produtiva do dendê com o que foi declarado.
O prazo para a atualização cadastral de produtores de palma de óleo encerra nesta sexta-feira, dia 31. A ADPará orienta os produtores a procurar os escritórios da agência na região. Além de atualizar o cadastro dos produtores que possuem plantio de dendê, as equipes da ADPará também realizam ações de educação sanitária. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Acompanhe os destaques do que é notícia no Pará, no Giro do Interior com Igor Ferreira.
Servidores da Secretaria da Fazenda Cefa, lotados na coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, Nordeste Paraense, apreenderam 2.625 bebidas alcoólicas em lata sem nota fiscal. O motorista informou que a carga saiu de Itinga, do Maranhão, e tinha como destino a cidade de Dom Eliseu. A carga teve o valor arbitrado em R$ 8.880,38 e foi lavrado o termo de apreensão e depósito, no valor de R$ 4.795,40, referente ao imposto e multa. A Polícia Civil do Pará deflagrou a Operação Fronteira, que resultou no cumprimento de mandatos de busca e apreensão e prisão nas regiões de Dom Eliseu, no Pará, e Itinga, no Maranhão. Durante as investigações, um dos envolvidos foi identificado como estado possivelmente refugiado na Vila Bela Vista, em Dom Eliseu, na divisa entre os dois estados. Diante disso, foi montada uma força-tarefa e os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis associados a uma facção criminosa no Pará. Um dos suspeitos foi localizado no Maranhão. A Operação Fronteira contou com apoio das delegacias de Dom Eliseu e Itinga, do Maranhão, além das polícias militares do Pará e também do Maranhão. Com supervisão de Gabriel Nascimento, Igor Ferreira para o Jornal da Manhã.
Inaugurado no município de Santo Antônio do Tauá, no Nordeste Paraense, o novo Fórum do Poder Judiciário.
Os detalhes sobre as novas instalações e serviços à comunidade com o correspondente Valdo Ferreira.
O Poder Judiciário inaugurou na última sexta-feira o novo fórum na comarca de Santo Antônio do Tauá. O espaço foi entregue pela presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.
Nós estamos entregando à comunidade daqui do Tauá. Era uma necessidade que existia. O fórum antigo era um fórum pequeno, que já não tinha condições de receber o seu jurisdicionado, a juíza para trabalhar e os seus servidores já tinham dificuldade, então era necessário que esse fórum fosse erguido.
O prefeito do município, Rodrigo Amorim, do MDB, esteve presente na cerimônia de inauguração e disse que o novo espaço vai trazer mais dignidade ao povo tauaense.
Fico muito feliz, né, em receber esse novo prédio do Fórum de Santo Itauá, para trazer, de fato, mais dignidade, acesso à justiça, com acessibilidade, né, com sala de júri e toda a estrutura.
O novo prédio possui ventilação e iluminações naturais, carceragem com acesso restrito de pessoas e veículos, além de instalações que priorizam a locomoção de idosos e portadores de deficiência. Para a moradora e conselheira tutelar Eliane Leal, o novo espaço irá atender às demandas do município.
Vai servir muito o trabalho da comunidade em geral, né? E a gente vai ter dentro desse fórum a Defensoria, o Ministério Público, o Poder Judiciário, onde as pessoas vão ter um espaço melhor, que vai servir muito para atender as demandas do nosso município.
Direto de Santo Antônio do Tauá, Valdo Ferreira para o Jornal da Manhã.
7:26.
7:26.
Jornal da Manhã. Jornalismo de qualidade com responsabilidade. Giro Internacional.
Agora vamos às notícias que foram destaque pelo mundo no Giro Internacional com Gabriel Nascimento.
Policial líbio procurado pelo Tribunal Penal Internacional, organismo criado pelo Estatuto de Roma para investigar indivíduos acusados de crimes contra a humanidade, foi solto na Itália. A premier Giorgia Meloni e outros dois ministros estão sendo investigados por permitirem a soltura de Osama El-Masri Nijem. A primeira-ministra disse que não será intimidada e que é odiada por aqueles que não querem que a Itália mude e se torne melhor. A posição hegemônica do continente europeu no Ocidente está ameaçada, de acordo com especialistas da Comissão Executiva da União Europeia. Este diagnóstico foi feito após a finalização do relatório Draghi, que possui mais de 400 páginas e aborda a competitividade e o futuro do continente. Os cálculos deste documento concluíram que são necessários investimentos da ordem de 800 bilhões de euros por ano para que o continente consiga manter a economia dinâmica e compatível com as metas de sustentabilidade. Um fenômeno surpreendente foi detectado por equipe internacional de astrônomos. Um jato de plasma sendo ejetado de um buraco negro supermassivo, classe encontrada principalmente no centro das galáxias, formados por imensas nuvens de gás ou aglomerados de milhões de estrelas que colapsaram. Esta observação foi feita através da interferometria de longa linha de base, técnica utilizada na radioastronomia, que combina dados múltiplos de radiotelescópios espalhados pelo mundo. Com informações de CNN e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
E a gente manda um alô aqui para os nossos ouvintes, o McBride em Tucuruí acompanhando a gente, o Rufino Júnior também acompanhando a gente, a Lúcia Nunes acompanhando o Jornal da Manhã. E você pode mandar também a sua mensagem para a gente aqui. Quem acompanha também a gente é a Tia Antônia, ouvinte número 1 da Rádio Cultura, lá no bairro do Telégrafo. Mande sua mensagem aqui pra gente, anote aí o nosso WhatsApp, não é isso, Maria Vitória?
Isso mesmo, Vieira, o 98563-9937. Repetindo, 98563-9937.
Hora certa na Grande Belém, 7:29.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Turismo tem crescimento no Pará.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Olha só, a Jurunense tá cheia de novidades. Além das 9 lojas na região metropolitana e interior, cheias de produtos para sua casa. No dia 31 de janeiro, das 19 às 7 horas do dia seguinte, terá o Corujão Jurunense, com até 70% de desconto na loja BR, em Ananindeua. Não perde, hein? Marca no calendário e aproveite a madrugada de ofertas do Corujão Jurunense.
A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras. Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
Vem no Zap do Grupo Mateus e receba as nossas melhores ofertas no seu celular. Basta mandar um oi para o número 98992020090, escolher a sua loja e receber os encartes virtuais de ofertas na palma da sua mão. Assim, você fica por dentro de todas as promoções que acontecem nas lojas do Grupo Mateus. Anote aí o número 98992020090 e vem no Zap do Grupo Mateus.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece ao meio-dia, maré baixa às 7 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8 da manhã, maré baixa às 2:30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11:30 da manhã, maré baixa às 6:30 da tarde.
7:32.
7:32.
Vida e saúde.
Espirros, tosse e coriza. Nesse inverno amazônico, tem muita gente adoecendo e lotando hospitais e postos de saúde, Maria Vitória.
Isso mesmo, Vieira, mas você sabe a diferença entre gripe e resfriado? Esse é o tema da nossa coluna de saúde de hoje. Acompanhe com o Dr. João Batista.
Ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia. Hoje falaremos das doenças prevalentes no inverno. Dores pelo corpo, dor de cabeça, garganta inflamada, tosse, febre, coriza. Será gripe ou será um resfriado? Embora apresentem sintomas extremamente parecidos, essas são duas doenças diferentes. O resfriado é uma infecção branda e costuma ser causada por vírus pertencentes à família rinovírus. Já a gripe, também conhecida como influenza, pode afetar seriamente o organismo graças à ação dos vírus, pois é uma infecção do sistema respiratório cuja principal complicação é a pneumonia, responsável por um grande número de internações hospitalares no país. A doença inicia-se com febre alta, em geral acima de 38 graus, seguida de dor muscular, dor de garganta, de cabeça e tosse seca. Nesta época, as doenças respiratórias mais comuns, além do resfriado comum e a gripe, são rinite, sinusite, asma, amidalite, bronquite, pneumonia e dengue. Não existe remédio eficaz para a gripe, a não ser algumas medidas que evitam complicações maiores e aliviam alguns efeitos. Os xaropes melhoram a tosse, os antitérmicos, anti-inflamatórios e analgésicos são utilizados para controlar manifestações, principalmente a febre e a dor, porém são destituídos de ação contra o vírus. A rinite é tratada com antialérgicos e corticosteroides nasais. A sinusite requer o uso de antibióticos e uma gama maior de medicamentos. A asma, com corticosteroides, anti-inflamatórios e broncodilatadores, que são as bombinhas. Como prevenção, recomendamos usar as vacinas disponibilizadas para a imunização, lavar as mãos constantemente para evitar que vírus e bactérias se alojem nessa região, evitar aglomerações de pessoas em lugares fechados e pouco arejados, beber muito líquido, mas evitar bebidas alcoólicas. Água e suco são importantes para controlar a circulação sanguínea, a composição das células, dos músculos e a respiração. Não usar carpetes e cortinas no quarto de pessoas alérgicas, pois elas favorecem o aparecimento de ácaros, aumentando a incidência de sinusite e da rinite. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral para a Rádio Cultura do Pará.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Agora uma boa notícia para a economia aqui na capital paraense, Maria Vitória. O turismo foi uma das atividades responsáveis por esse crescimento.
Isso mesmo, Vieira. Confira os números e a previsão para esse ano na reportagem de Marcelo Alencar.
A análise do cenário turístico da capital paraense 2024 destaca a consolidação do setor. A alta no número de empregos e de estabelecimentos comerciais, além da movimentação de toda a cadeia produtiva do segmento, incluindo os voos domésticos e internacionais. Só neste mês, aproximadamente 200 pessoas de outros estados e países vizinhos do Brasil estiveram visitando Belém, um resultado que vem se repetindo desde o ano passado. O secretário adjunto de turismo do estado do Pará, Lucas Vieira, comenta o estudo.
O turismo é uma das atividades mais dinâmicas e geradoras de emprego do Pará. E com os eventos previstos para 2025, esperamos um impacto direto na criação de postos de trabalho em diversos segmentos, desde a hotelaria e gastronomia até o transporte e o artesanato. A cadeia produtiva do turismo será impulsionada, beneficiando milhares de famílias paraenses. Estamos investindo fortemente na qualificação profissional, com cursos voltados para guias de turismo, atendimento ao cliente e sustentabilidade, garantindo que os paraenses estejam preparados para aproveitar as oportunidades e oferecer serviços de excelência.
Segundo os especialistas, o turismo é a grande indústria do século XXI, capaz de gerar emprego e renda, sendo responsável por 8% do Produto Interno Bruto, PIB brasileiro. A pesquisa também revela que Belém está na programação turística de 75% dos internautas que pensam em viajar. A secretária de Cultura e Turismo de Belém, Silene Sabino, aponta mais detalhes sobre a riqueza cultural da cidade.
Belém tem uma riqueza cultural e natural incomparável. Temos vários pontos turísticos na nossa cidade. Podemos destacar a Estação das Docas, um dos cartões postais mais visitados, reunindo gastronomia, cultura, lazer, com vista privilegiada da Baía do Guajará. Mercado do Vero Peso, maior mercado a céu aberto da América Latina, referência em culinária amazônica e cultura paraense. Forte do Presépio, complexo Feliz Lusitânia, patrimônio histórico que remonta às origens de Belém, sendo um dos locais mais procurados pelos turistas.
Em 2024, o setor de turismo criou 16 mil empregos e a expectativa é que até a realização da COP30 sejam geradas novas vagas. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
E a COSAMPA abriu o agendamento de visitas gratuitas ao Complexo Bolonha para 2025.
A unidade é um dos maiores centros de produção de água tratada no norte do país e abastece mais de 1 milhão de pessoas nos municípios de Belém e Ananindeua. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Nossas visitações estão abertas para o público em geral, principalmente para escolas, a partir das séries do ensino fundamental que já tratam sobre o tema, universidades e grupos fechados acompanhados por orientadores.
O anúncio feito pela assessora de programas sociais da COSAMPA, Anastácia Almeida, é também um convite ao conhecimento dos processos de tratamento e distribuição de água de boa parte da região metropolitana de Belém. A Estação Bolonha é um dos maiores centros de produção de água tratada do norte do país e abastece mais de 1 milhão de pessoas nos municípios de Belém e Ananindeua. A experiência é fundamental para entender detalhes do processo de captação e tratamento de água e sensibilizar o público sobre o uso racional da água, como garante a assessora de programas sociais da COSAMPA, Anastácia Almeida.
A visitação guiada à ETA Bolonha é uma experiência rica em conhecimento para que a sociedade possa conhecer e reconhecer a extrema importância da preservação ambiental. A Estação de Tratamento de Água do Bolonha, conhecida como o coração da Companhia de Saneamento do Pará, é o local onde se inicia todo o processo de tratamento desse bem precioso e indispensável para a nossa vida, que é a água. Desde a captação no rio até a distribuição para a população.
Em 2024, mais de 2 mil pessoas visitaram o Complexo Bolonha, que além de uma estação para tratamento e distribuição de água, abriga uma central de monitoramento e reservatórios interligados ao rio Guamá e aos lagos Bolonha e Água Preta. A companhia espera um aumento substancial de visitas para 2025. Para agendar, basta entrar em contato via e-mail com a assessoria de projetos sociais da COSAMPA, como explica a assessora de programas sociais, Anastácia Almeida.
Agendamentos são feitos através do e-mail aps@cosampa.pa.gov.br.
As solicitações devem conter informações como o nome do responsável, curso, quantidade de alunos, e-mail, telefone e sugestão de data e hora da visita. Para os demais interessados em conhecer a estação, o ofício deve conter o nome do responsável, localidade, bairro ou comunidade, quantidade de pessoas e idades, e-mail, telefone e a sugestão de data e hora desejada para a visita, sendo também encaminhados para aps@cosampa.pa.gov.br. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:42.
7:42.
Dicas culturais.
Seguem até 15 de fevereiro as inscrições para as oficinas das Crias do Curro Velho.
Pois é, Vieira, o clima já é de carnaval por lá e esses cursos fazem parte dos preparativos da festa em 2025. O repórter Marcos Aleixo é quem conta pra gente.
Estão abertas as inscrições até o dia 15 de fevereiro para as oficinas de carnaval do Curro Velho 2025. A grande apresentação acontece durante o tradicional desfile das Crias do Curro Velho nas ruas do bairro do Telégrafo, em Belém. Este ano, o desfile será realizado no dia 8 de março. As oficinas são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na sede do Curro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. Podem participar pessoas a partir de 7 anos. Não há limite de idade. Crianças precisam ir acompanhadas dos seus pais ou responsáveis para realizar a inscrição. O coordenador de Iniciação Científica Artística do Curro Velho, Jorge Cunha, fala da importância do curso.
Bem, a importância social das crias do Curro Velho, né, dentro desses anos, 34 anos, né, de carnaval, que vai fazer já, a gente considera como um espaço muito importante que oportuniza, né? Então, acho que abrir esse espaço de oportunidade onde a comunidade faz parte, isso é muito interessante. Né, isso é de muito orgulho para eles, principalmente quando veem que muitas das suas crias hoje são os instrutores, né, desse processo. Pessoas que começaram quando criança e hoje já são instrutores, alguns deles já trazendo seus filhos, né, seus sobrinhos. Então, a gente considera isso como um espaço muito bacana, muito importante.
São mais de 30 oficinas ofertadas, entre elas oficina de barracão para a confecção dos elementos alegóricos, adereços e fantasias. Este ano, o enredo é Belém, capital da COP30 na Amazônia. Mistérios, encantos e tradições. O desfile desse ano promete mergulhar os foliões em uma viagem mística e encantadora através das tradições, lendas e belezas da região amazônica. Em um carnaval que celebra a terra mais encantadora do planeta. Amazônia, mistérios, encantos e tradições. Jorge Cunha informa como ter acesso aos cursos e também às inscrições.
Para fazer as inscrições é muito simples, não precisa trazer nenhum documento especial. As inscrições elas são feitas apenas presencialmente, aqui no Curro Velho, na Núcleo de Oficinas Curro Velho, no Telégrafo, no final da, na rua Professor Nelson Ribeiro, no final da Djalma Dutra, na beira do rio. Basta que venha um responsável, da pessoa que vai ser inscrita, para que ela possa dar todos os dados a respeito, endereço, nome, idade, né, o nome dos responsáveis. Isso é necessário que se tenha. Então, as inscrições a gente faz presencialmente, elas começam aqui na secretaria, mas elas também acontecem nos finais de semana, né, durante já o processo das oficinas. Então, podem vir até aqui, ao Curro Velho.
Lembrando, crianças que têm interesse em participar das oficinas precisam se inscrever com a presença dos pais ou responsáveis. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Nós temos ouvintes participando do Jornal da Manhã. Nosso muito obrigado aí para o Fernando de Moraes, advogado, acompanhando a gente lá em Breves, no Marajó. Quem acompanha a gente também nessa manhã é o Márcio Macedo, né? Elogiando, inclusive, aqui o Jornal da Manhã pelo excelente nível de jornalismo. Muito obrigado aí ao Márcio Macedo, compositor e cantor paraense. Você ainda pode mandar a sua mensagem para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp.
98563-9937. Mais uma vez, 98563-9937.
7:46.
7:46.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
As notícias do esporte com destaque para Remo e Paysandu ao vivo com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Parazão 2025 é na Cultura FM. Nesta quarta tem Águia de Marabá e Remo. Direto do estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. Você confere todos os detalhes com a equipe do Esporte 93. A partir das 8 horas da noite. Narração Bruno Barbosa. Reportagem de Manuel Alves. E comentários do convidado Genilson Oliveira. Parazão 2025 é aqui.
Apoio.
Grupo Mateus, somos um só coração. Velon Internet, é hora de ir mais longe. Hidro, mudando o jogo do alumínio. E Governo do Pará. Cultura FM
93,7.
40 anos no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800-197-4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens com chuva no fim da manhã, tarde chuvosa, pancadas de chuva à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã ensolarada com algumas nuvens, chuvas rápidas à tarde e à noite. Em Belterra, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 25 graus. No Marajó, manhã e tarde ensolaradas com algumas nuvens e chuvas passageiras. Noite sem chuva. Em breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 23 graus.
7 horas 49 minutos.
7h49.
Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. É hora de falarmos de Remy Paysandu. Alexandre Santos já ao vivo aqui com a gente. E a gente começa com o Papão, que venceu de virada da Tuna e assume a liderança do campeonato. Bom dia, Alex.
Paysandu.
Bom dia para você, José Vieira. Aquele abraço, galera. Maria Vitória. E ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Foi ontem à noite na Curuzu, com muita chuva, a vitória bicolor de virada, 2-1 sobre a Tuna Luso, com menos um jogador. Desde o primeiro tempo, lateral PK foi expulso de campo e quase que complica a situação bicolor. A Tuna marcou o primeiro com Lucas Paranhos aos 2 do primeiro tempo. Antes do final do primeiro tempo, por motivo de muita chuva, o árbitro Olivaldo José Alves Moraes suspendeu a partida por 50 minutos. Com o gramado melhor, a bola voltou a rolar. E na etapa final, aos 17, Braya Borges de pênalti empatava o jogo. E aos 20, Rossi virava o marcador em prol do Paysandu 2-1. Após a partida, o técnico bicolor Márcio Fernandes valorizou os seus atletas.
O que foi determinante para a nossa virada foi o nosso grupo de jogadores, né? Que realmente se doaram ao máximo. O primeiro tempo estava impraticável. Isso houve um desgaste muito grande dos jogadores, mas eles conseguiram suportar um ritmo forte. E merecemos a vitória. Eu acho que foi o time que procurou o gol sempre, do início ao fim, né? Claro que nós tomamos um gol muito cedo, isso deu um pouco um baque na equipe, mas tivemos vestiário, a equipe reagiu, né? Mostrou a força de uma equipe. Com 10 jogadores conseguir uma virada dessa não é fácil, com o campo do jeito que estava, né? Então a gente tem que realmente enaltecer o nosso grupo de jogadores.
Paysandu assumiu a liderança isolada do campeonato com 9 pontos ganhos. O seu próximo jogo será domingo, lá em Ipixuna, com o Santa Rosa, às 10 horas da manhã. Renda de ontem, 128.900, com 6.240 torcedores presentes. Despesas, 85.478 líquido para o clube, 43.421,29. Maria Vitória.
E o Leão deve manter a mesma formação hoje, diante do Águia, lá em Marabá. É isso mesmo, Alexandre? Remo!
Ocupando a vice-liderança do campeonato com meia dúzia de pontos, 9 gols marcados e nenhum sofrido, É dessa forma que o Leão Azul, ao comando do técnico Rodrigo Santana, enfrenta hoje pela terceira rodada às 8 da noite o Águia de Marabá lá no estádio Zinho Oliveira. O time só será confirmado nos vestiários. A reportagem pode adiantar o time provável. Marcelo Rangel, Cadu, Lucão, Rafael Castro e Sávio, Denner, Jaderson e Pavani, Maxwell, Dodô e Ítalo. O atacante Pedro Rocha, 31 anos, natural do Rio de Janeiro, está ligado, pronto para jogar, com ou sem chuva.
Sem dúvida, a gente tem que se preparar para isso, né? Como eu falei antes, todas as questões climáticas, de sol, de chuva, de gramado ruim também, a gente tem que estar preparado para isso. Então, como clube do Remo, a gente tem que estar preparado para todas as adversidades. E é isso que a gente vai fazer, vai chegar bem forte lá para fazer outro excelente jogo.
Depois do compromisso de hoje, a delegação retorna a Belém já pensando no Capitão Poço, segunda-feira, às 8 da noite, no Mangueirão. A diretoria já colocou os ingressos à disposição, R$ 40 custando uma arquibancada e R$ 100 a cadeira cativa. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remy Paissandu aqui no JM. A gente continua falando do Parazão Bampará 2025 com Bruno Barbosa.
Cametá!
O Cametá venceu a primeira no Parazão, 2-1 ontem à noite sobre o Santa Rosa e muita chuva no final do jogo. Quinto colocado com 4 pontos agora, o Mapará, subindo na tábua de classificação. Após a partida, o Júlisson foi eleito o melhor da partida lá em Cametá e falou sobre esse jogo.
Muito grato a Deus, né, pela grande partida que eu pude fazer, que pude ajudar minha equipe de forma positiva aqui. Dedicar toda a nossa equipe pelo empenho, pela dedicação e vamos trabalhar já pensando no próximo jogo, que é no sábado ali, se Deus quiser, vem com mais uma vitória. Sim, é muito gratificante a gente poder estar sendo reconhecido pelo nosso trabalho, né? E eu creio que é o primeiro de muitos.
São Francisco!
O time de Santarém surpreendeu em Tucuruí, goleou o Independente por 4-0. Com esse resultado, São Francisco saiu da zona de rebaixamento, chega a 3 pontos, a primeira vitória do Leão Franciscano no campeonato.
Tuna!
No jogo que você conferiu ontem à noite aqui na 93,7, a Tuna até saiu na frente aos 2 minutos de jogo com o Paranhos, mas não conseguiu resistir ao Paysandu e acabou levando a virada. O Alex Silva, talismã do futebol paraense nos últimos meses, acabou fazendo gol no último lance do jogo, mas em lance polêmico, o VAR acabou anulando o gol do camisa 17 da Elite do Norte. Ainda assim, a Tuna, perdendo a sua invencibilidade no campeonato, continua no grupo da classificação ali do G8 do Campeonato Paraense. Lembrando para você que hoje tem mais futebol aqui na sua Cultura FM. A partir das 8 da noite, a equipe 93 conta tudo para você direto do Zinho Oliveira, de Águia de Marabá e Clube do Remo. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
E olha, no finalzinho do Jornal da Manhã, a gente manda um alô aqui para o Edson Carvalho, lá no bairro da Terra Firme. Quem também está ouvindo a gente é o Antônio Paulo Vieira e a Maria de Jesus e a Lorena, lá em São Paulo, acompanhando a gente. Meu irmão Antônio Paulo, lá em Diadema, São Paulo, acompanhando o Jornal da Manhã. O nosso muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora aqui no Jornal da Manhã. E amanhã tem mais, né? Se não falamos o seu nome hoje, amanhã com certeza o seu nome vai sair aqui no Jornal da Manhã. Você continua mandando mensagens pra gente, que é muito gratificante a gente receber essas mensagens dos nossos ouvintes. 7:56.
7:56. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Maria Vitória Eggs.
Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um ótimo dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.